Carlos, então, muito obrigado. É um enorme prazer estarmos aqui a conversar.
Não, prazer é meu.
Estávamos aqui a discutir sobre o que é que podíamos eventualmente abordar durante esta conversa, mas a verdade é que o Carlos é um homem estranhamente amplo e se calhar é mais fácil identificar coisas que o Carlos não gosta do que coisas que o Carlos gosta, não é?
Porque... É, eu também não gosto de algumas, mas eu alimento-me de diversidade e, portanto, é natural que eu goste de mais coisas, até porque acho que em quase todas as coisas há mesmo alguma coisa de interessante.
Nós estávamos a ver ali fora aquela exposição do Japão e é tudo sobre coisas absolutamente interessantes. O Carlos gosta muito do Japão.
Eu gosto muito do Japão. A exposição que agora temos aqui são, no fundo, eu compilei inspirações de 4 viagens ao Japão.
Ok.
E aquilo é o meu olhar do Japão. Portanto, há muitos Japões, ou Japão, não sei como é que se diz. E para mim, o Japão é onde vive a estética. É o sítio do mundo onde a estética está em todos os... O cuidado pela estética, o cuidado pela beleza está em todas as coisas, pratica-se, ensina-se e vive-se. Aquele conjunto de objetos, já são muitos, têm como base, ou a temática que eu escrevi ali, está ali escrita, Feel the Beauty, e depois tenho outra frase que também gosto muito, que é, acho que tem duas frases que gosto muito. Uma é, não tenhas na tua vida nada que não seja ou útil ou belo. Até as duas razões que nós devemos ter para nos relacionarmos com as coisas. Eu acrescentaria se for possível juntar a utilidade à beleza, tanto melhor. E a segunda frase, não menos importante do que esta, e de onde vem a inspiração da exposição, que é de uma fundação, que é a Shumei, de uma senhora rica, que fez ao pé de Kyoto um museu, que é o Mio Museum, da autoria do Arpei, do arquiteto chinês, e que tem o modesto objetivo de recriar o Shangri-La no meio de umas montanhas, que é o Peach Valley, e que tem o propósito da fundação é ensinar a beleza. E diz-se sempre que os gostos não se discutem, que essa questão da beleza é uma coisa subjetiva. E ela tem uma frase que muito me inspira, que diz mais ou menos isto, que é, se não sabes o que são coisas bonitas, olha durante muito tempo, ou pratica e olha para coisas bonitas durante algum tempo. Quando estiveres a olhar para outras coisas, vais perceber a
diferença.
diferença. E, portanto, é mesmo uma questão de prática,
Mas será que a ideia do Carlos é que a beleza é puramente idiossincrática, subjetiva, está nos olhos de quem a vê, ou há objetos que são eminentemente belos e se calhar bonitos para a totalidade do Sapiens, para todas as pessoas, são belos, independentemente, não há dimensão subjetiva, é mesmo
Não, há
isso.
dimensão subjetiva. Não, há dimensão subjetiva. O que não é, o que não, o que pode não ser subjetivo é a educação. Ou seja, a educação da estética permite que, se nós formos os dois educados num contexto de preocupação estética e sensibilidade, nós saberemos o que não é. O que faz com que nós nos tratemos com cuidado. Se nós deixarmos cair um papel para o chão, o apanhamos e achamos que não é possível ter um papel no chão. Se calhar não temos as. Vamos organizar as nossas coisas de uma determinada forma, vamos nos rodear das pessoas e das coisas que são, no fundo, que acrescentam, que alimentam estes princípios. E, portanto, é nessa perspectiva de beleza que eu vejo as coisas, não na beleza apenas superficial de estar nos nossos olhos ou de estar num intrínseca na forma de um objeto. Aquilo que acho também é que a beleza é uma tentativa do homem aproximar à natureza. Há no Japão uma coisa engraçada que essa eu uso muitas vezes, uso na prática. Quando me chateiam, então uso na prática. E quando me chateiam do género, então, mas já nós já fizemos isto 7 vezes e ainda não está bem, porquê? E então é uma metáfora de um mestre que está em casa e os discípulos vão lá para limpar. E ele diz, olha, agora é para limpar o jardim. E eles lá vão limpar o jardim, limpam uma vez o jardim, limpam tudo e vão lá dentro dizer, mestre, já limpámos o jardim. Ele olha lá para fora e diz, não, ainda não está. Lá vão eles outra vez e limpam e limpam e limpam e limpam. E passado 2 horas vão outra vez ao mestre e diz, mestre, já limpámos outra vez. Ele olha lá para fora e diz, não está limpo. Eles vão outra vez, desesperados, limpam todas as pedras uma a uma, retiram todas as folhas, tudo o que é possível imaginar de organizar um jardim e vão exaustos ao mestre. Dizem, mestre, nós já não sabemos o que fazer, já está tudo limpo. Ele olha lá para fora e diz, não, não está bem. Então, diz, venham comigo. Então, o que ele fez foi, chegou à folha chegou a um ramo de uma árvore, abanou o ramo da árvore, caíram 5 folhas levemente no chão e disse, agora está pronto. A beleza e a sensibilidade é pouco aproxima-se. É a aproximação da beleza da natureza, da simplicidade com a beleza da natureza. Percebe?
Se calhar também esse é um dos motivos pelos quais, por exemplo, a obra dos impressionistas é doce e fácil, não é? Porque mimetiza, tenta mimetizar o quotidiano, seja o sol, uma montanha, um prado, alguma coisa. Uma das coisas que eu, por exemplo, gostei muito no Japão era aquilo que o Carlos estava a dizer. Não tinha pensado ainda dessa perspectiva, mas eles devem ser mesmo educados para a estética, porque se nós formos a um restaurante hoje e formos a outro amanhã, independentemente da sofisticação do restaurante, é muito provável que as coisas sejam servidas exatamente da mesma forma.
Exatamente. É
Ou seja,
educação. Educação e sensibilidade.
a
Não tem a
beleza e a
ver com.
coerência, não é? E
Às
depois.
vezes pensa-se que a sensibilidade e a estética estão nos sítios muito caros e que é esse Japão muito sofisticado. Não. Eu já tive a oportunidade e é o que eu gosto de experimentar os extremos, quase os extremos, não é? De ir a sítios realmente extraordinários e outros realmente simples. E naturalmente, como servia coisas ricas e outros servia coisas mais básicas, não é? Mas o cuidado e a sensibilidade era exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Esse ingrediente que não tem custo, certo? Era exatamente o mesmo. É a forma como se dá, a forma como se
Se dá o
entrega um
troco,
cartão
não
com
é?
as duas mãos, com o troco.
Exatamente.
E portanto, aquilo que me fascina no Japão é a inspiração. Não é só a inspiração, porque inspiram muitas outras coisas, a Índia e a África. Eu vivo inspirado por muitas coisas muito diferentes do Japão. Mas a mim inspira-me acreditar na utopia de uma forma de viver assim. Porque sei que é utopia, porque nem os japoneses vivem com essa delicadeza e com essa beleza na sociedade, na forma como se. Mas que bom ver uma coisa que bom eu transportar para a minha casa, a sensibilidade das coisas, o toque de uma peça de madeira que foi feita com um cuidado extremo e que para mim, então aqui da minha também se calhar ligando com outras coisas que eu faço, com a valorização das artesanias, com a valorização das coisas que são feitas à mão. Que enquanto comprador naturalmente não gosto, porque são muito
Certo,
caras, não
claro.
é? E portanto gostaria de. Não podemos ter tudo, não é? Podemos ter. Não conseguimos. Gostamos todos de comprar coisas baratas, mas. Não é? E portanto ter coisas acessíveis, mas eu gosto ainda mais de ver o Japão a valorizar as suas manualidades, adoro ver as pessoas chocadas quando vão pela primeira vez ao Japão e dizer assim, ah, vamos ali comprar um cestinho do Japão e chegam e viram assim a etiqueta e dizem assim, 250 euros, 300 euros, e assim, claro, claro, como é óbvio, é uma peça de de artesania feita por, da mesma forma por, há três gerações.
O Carlos é um homem que gosta muito, isso que está a falar agora do Japão, o Carlos é um homem que gosta muito de Portugal e da emancipação, se calhar até da Portugalidade e também da Portugalidade na arte, nomeadamente na arte popular.
Certo. Carlos, sim, gosto muito, aliás, às vezes estou aqui rodeado, virei no escritório, sim, a minha casa tem mais, estou cheio de...
E passamos um bocado sim, pelo é um seu feed e vemos muita coisa nos Açores e depois vocês também trabalham muito mais imagem e marca de alguns projetos.
Certo, sim, coincido aqui com as questões, coincido, quer dizer, está mais ou menos alinhado, questões profissionais, ainda que menos, as questões profissionais são profissionais e Viti, não é, de marca. E aquilo que eu desenvolvo na Associação Portugal Genial, mas as minhas coisas. Eu acho que a arte popular, as expressões, aquilo que define as identidades dos países, não é? São as suas. Eu vou dizer, é um lugar comum, não é? São, no fundo, as suas expressões mais básicas, que resultam da sua história, da sua cultura, da sua geografia. Certo?
Sim.
E, portanto. São esses os fatores distintivos, são esses os pilares com que deve-se fazer o edifício identitário. Só que esse tipo de coisas tendem a ser desprezadas, porque são normalmente expressões básicas, muito. São, porque são, não são filtradas, não é? Resultam em exercícios, muitos deles naifes, resultam em Portugal, em profissões desconsideradas socialmente e economicamente.
Eu ia para esse território, que é, uma vez também já conversamos sobre isto, o mesmo azeite, se tiver um logótipo italiano, vale duas ou três vezes mais dinheiro do que um português, o mesmo azeite.
Certo, certo.
E será que nós ainda não estamos a valorizar o suficiente todo esse património
arquetípico? Ah, não estamos.
Que vai desde os lenços de Viena aos
azulejos e à calçada. A única coisa que nós conseguimos valorizar, simplificando, não é? Nos últimos 10 anos foi... O mercado imobiliário. A única coisa que ajustou em termos de Europa foi de facto os preços das casas, nomeadamente em Lisboa e no Porto, subiram drasticamente. Tudo o resto, e se revirmos os salários, as coisas ficaram mais ou menos na mesma. Ou seja, nós estamos muito longe, estamos mais ou menos na mesma, ainda que possamos dizê-lo de outra forma. Ou até começar a senti-lo de outra forma, não estamos a conseguir incorporar na nossa economia os nossos fatores de diferenciação. Não os... Há uma frase do padre António Vieira que diz mais ou menos... Eu digo sempre mais ou menos porque eu tenho medo de não me lembrar das coisas certas. E, portanto, ele diz qualquer coisa como... Se te tens em tanta consideração, se te tens tão caro, porquê é que te vendes tão barato? Portanto, há aqui um problema de identificação de base de nós, de Portugal, dos portugueses com Portugal, certo? Para acreditarem que, de facto, essas coisas não são apenas retratos da nossa identidade, são os nossos poços de petróleo, são as nossas rendas dos nossos anos de história que nos permitem ter estas coisas todas num país tão pequeno, mas tão diverso e tão rico.
O Carlos certamente já refletiu e escreveu muito sobre isto. Então, que caminhos é que existem? Ou seja, será que o facto destes estrangeiros estarem a vir para Portugal nos faz sentir melhores com nós próprios e, por inerência, se calhar passamos a valorizar? Ou isto tem que começar por ser uma coisa que vem de dentro e que se reflete no nosso comportamento e depois, por associação,
não, nós estamos mais habituados a essa primeira. Nós estamos habituados a precisar de legitimação do exterior para que isso aconteça. Aquilo que não está a acontecer, e portanto, sim, se vemos alguém que diz: olha, afinal, epá, que giro o teu galo de Barcelos, até agora o pessoal achava que isto era fuleiro. É? Sempre que eu falo um galo de Barcelos, o pessoal diz: ei, você é um tipo tão moderno, gosta de galos de Barcelos, pá, que coisa fuleira. E depois, se for um americano: oh, o galo de Barcelos. Sim, é pá, o Carlos afinal é um visionário, viu o galo de Barcelos antes dos outros. Não é? É ridículo esta conversa. Não vi nada, o galo de Barcelos sempre lá esteve. E portanto, a questão é: talvez eu não precise da legitimação do americano, mas enquanto povo, nós acabamos por precisar que isso aconteça. Aquilo que não tem. E portanto, esse movimento está a acontecer. Aquilo que não tem acontecido é que mesmo com essa legitimação que tem havido, nós estamos arrancado, ou seja, estamos alavancado estes nossos fatores de diferenciação. Se é ainda muito pequeno, então são estrangeiros que estão a comprar e que vão eles valorizar na medida daquilo que conseguirem.
Mas vê que estas novas, se calhar isto é injusto, mas que esta rapaziada mais nova, não é? Portanto, o malta que nasceu ali nos 97, 98, agora estou a começar a apanhar na universidade miúdos que nasceram em 2000, que é uma coisa
Pois, já é
estranhíssima.
mais difícil, sim.
Será que estes miúdos
Eu já não
olham
tenho.
para si, para os seus recursos, para o património que têm e para a nossa ousia e para a nossa identidade, com esse fator de orgulho e de considerarem que este
Eu acho que
país...
vão olhar com menos preconceito. Isso acho. Se o vão fazer com orgulho, já não sei, mas pelo menos não tem a questão do preconceito de ser alguma coisa. Mas esquece, eu tenho 55, não, nasci ainda no outro regime, mas não o vivi, era muito novo, mas vivi as repercussões disso, não é? E todos os símbolos de Portugalidade estavam ligados ao Estado Novo, não é? Que fez um grande trabalho para os recuperar, etc. Portanto, num determinado momento, nomeadamente nos primeiros 10 anos, foi arrasá-los, pura e simplesmente. Depois do 25 de Abril, digamos, o fado era considerado fascista, portanto, o fado e tudo mais não era possível. Portanto, todos os ícones do Estado Novo foram naturalmente contrariados pela Revolução. É normal que isso tenha acontecido, mas o que é certo é que destruímos as nossas marcas. Depois entrámos na Comunidade Europeia, o que é que aconteceu? Deslumbrámos com as marcas dos outros, não é? E voltámos a matar as nossas marcas, ficámos praticamente sem recursos. Foi preciso vir a crise para se começar a dizer: não, afinal de contas, aquilo que temos não é mau e aquilo que temos é a única coisa que temos, portanto temos que nos safar, não é? Portanto, começaram a aparecer as pessoas a fazer coisinhas e a abrir loja disto, e depois vieram turistas porque era barato, então vamos vender coisas aos turistas, etc, etc. Portanto, houve aí esse movimento. Só que isso, quer dizer, há explicações. Eu não tenho dados nem conhecimentos suficientes de macroeconomia para explicar de outra forma. Mas eu não consigo perceber como é que os números de Portugal são muito parecidos na altura da crise e onde achamos que está tudo bem. Certo? Não consigo. Há quem diga, pronto, que há uma parte dos salários que é paga por fora e, portanto, há aqui um crescimento que não vai parar. Até há uma grande economia paralela e, portanto, que aumentou muito, pode ser. Pode haver aí, espero bem que haja não a favor da economia paralela, mas pelo menos explique que há riqueza de facto a ser criada e que ela não está a ser contabilizada, não é? Mas ainda vejo muito fraco aquilo que vejo um pouco pelo país é enfraquecimento dos nossos fatores de fortalecimento das cidades, fortalecimento de Lisboa e Porto, não é? E com mais uma outra exceção, um bocadinho de
Em Braga.
Braga, Coimbra a querer pôr a cabeça de fora, mais Viseu a dizer que estou aqui, portanto, um bocadinho para o sul, quase nada. E portanto vejo litoral a continuar a ser litoral e a ser cada vez mais litoral e o resto do país a enfraquecer. Enfraquecer, enfraquecer, enfraquecer as coisas. As coisas mantêm-se. Por exemplo, as artesanias vivem desconsideradas economicamente, socialmente e depois o que é que acontece? As pessoas afastam-se. E portanto, o que é que acontece? Você quer ir comprar alguma coisa destas? Sabe o que é que lhe dizem? Só aceitamos dinheiro e sem fatura. Ou seja, as pessoas protegem-se e dizem assim: ah, não querem saber de nós, pá, então olha, agora pagas em dinheiro, eu não quero estar no sistema, eu não quero pagar impostos, certo? Eu sou um outsider e portanto não quero nada disso, continuo a fazer as minhas coisas, não quero saber. E portanto, não é certamente um bom caminho que isso aconteça. Depois, a segunda questão que gostava também de dizer é que eu já há muito tempo eu não acredito que o país corra bem se as melhores pessoas do país não estiverem à frente de empresas portuguesas. Eu sou muito nacionalista e acho que vivemos num mercado global, sem dúvida nenhuma, mas cada um tem que cuidar das suas empresas.
Não percebi o argumento, ou seja, a tese é de que nas empresas
a tese que aconteceu em Portugal foi os melhores gestores, os melhores gestores foram sempre tiveram sempre a trabalhar em empresas multinacionais, certo? Em coisas disso, mas já há muitos anos, até o António Mexia aqui do lado, e porra, você quando ele saiu, quando ele era ministro, saiu e portanto teve ali um tempo, você tem que ir para uma empresa portuguesa. Ah, mas os projetos são pequenos e gosta de coisas grandes e tal. Está a fazer, lidera a EDP. A EDP não é uma empresa portuguesa. A EDP é uma empresa, chinesa. Qual é que é o contributo que tem para o país? Será que aquela equipa de gestão não faria extraordinariamente bem numa empresa portuguesa? As empresas portuguesas parece que ficam sempre dotadas ao espírito mais solto.
Mas isso também nos leva para um território em que nós vamos associar, by default, por defeito, a nacionalidade de alguém à competência, porque o Carlos também gera uma empresa e uma empresa
também, okay,
icónica,
sim.
E a gestão da empresa de uma determinada empresa, independentemente de ser uma multinacional ou portuguesa, devia ser gerida pela melhor mulher, pelo melhor homem,
equipa. Eu não estou a pôr nada contra um estrangeiro a liderar uma empresa portuguesa. Portanto, eu não estou a fazer o default nesse sentido, dizer que eu tenho que haver empresas portuguesas só geridas por portugueses.
O default seria os melhores portugueses nas portuguesas, pelo menos.
Sim, porque há uma questão de desenvolvimento do país, não é só da boca para fora.
Percebo.
Não é? Vamos desenvolver, temos coisas, gestores muito bons e tal. Então onde é que trabalhar? Ah, trabalhei nisto, e trabalhei na McDonald's, e trabalhei nada disto, e na Coca-Cola, e não sei quantos. Eu não tenho nada contra a Coca-Cola, nem contra a McDonald's, nem contra a EDP. Gosto muito dessas empresas todas, são um exemplo. McDonald's é um exemplo de capacidade de gestão. Eu gostaria que houvesse empresas portuguesas como exemplos de capacidade de gestão e de expansão. Percebe o que quero dizer?
Percebo.
Portanto, não é aqui o xenofobismo de só querer portugueses nas empresas portuguesas. De todo, não é nada disso. Agora, custa-me é ver isso. E depois custa-me também ver que os gestores portugueses, muitas vezes melhores, têm grandes carreiras à frente de empresas multinacionais, e depois então só tomam conta de coisas portuguesas pequeninas, modestas, quando se reformam. Isso acho estranho, mas acho que há aqui não sei, acho que há aqui uma obrigação, que é uma palavra dura, que devia prevalecer. Como é óbvio, ninguém pode ser obrigado a fazer nada destas coisas, mas tenho pena que isso não aconteça. E depois também tenho pena que alguns extraordinários empresários portugueses não sejam também desconsiderados. Que se não é que se desvalorize, que não...
Que é a não valorização que acaba por ser uma desvalorização. Sim, é que de certa forma.
Não se tenha em consideração o Famalicão, o sítio do país que tem mais empresas exportadoras, por exemplo. Uhum. Ninguém como falar de Famalicão.
Verdade.
Certo?
Certo.
Ninguém.
E há homens
a região de Leiria.
Incríveis.
Claro,
tem destruído. Sim, a cerâmica em Leiria.
Leiria sempre foi. Eu lembro-me quando havia crise. Eu dei muitas conferências e algumas aulas ali por aquela zona. E eu lembro que eles estavam noutra. Estava a haver crise no resto do país. Eu estava noutra a trabalhar e a ter coisas. E os moldes, e os plásticos, e as cerâmicas. E o pessoal estava a andar, parecia quase outro país. Não estava eufóricos, naturalmente, mas era outro país. E não interessa, não fala, não...
Como é que vê agora? A que ritmo é que vê Portugal? Genericamente, eu sei que é uma pergunta de certa forma injusta, mas nós apanhamos ali um período muito exigente, até 2014, 15, depois as coisas começaram a melhorar. Houve ali aquele crescimento pós-traumático, não é? As empresas parece que tornaram-se mais corajosas, mais agressivas, mais fortes, mais competentes. Não sei se eventualmente este período constante e permanente de crescimento ao longo dos últimos 5 anos fez algumas empresas tornarem-se um bocado mais moles, porque as coisas estão a correr incrivelmente bem e, portanto, se trabalhamos muito crescemos 10%, se trabalhamos pouco crescemos 9%. Como é que está a ver agora estes próximos 5 anos, por exemplo, que entramos agora numa nova década?
Pois eu acho que essa euforia talvez já tenha passado. A euforia do crescimento, ou euforia que resultou da dificuldade, eu acho que pode ter terminado. Aquilo que. Acho que, contudo, todas as dificuldades, todas as inovações resultaram de dificuldades. Todas as grandes mudanças resultam de dificuldades. Todas as nossas grandes mudanças em termos pessoais resultam de crises, sejam elas de natureza emocional ou de natureza da
Física ou
saúde,
física ali.
física ou económica, ou o que seja. E, portanto, foi um de facto muito bom boost. Aquilo que eu vejo, e agora cada um tem a sua janela, não? Eu tenho várias janelas, mas tenho, por exemplo, uma daqui da Ivity. O que aconteceu nos últimos 10 anos foi o meu perfil de clientes deixou de ser um perfil urbano, Lisboa, e nós somos lisboetas e estamos em Lisboa, para ser um perfil mais norte do país, e menos serviços.
Menos serviços.
Serviços,
Como
menos
assim?
serviços, menos empresas de serviços como
Ah,
clientes,
mais se calhar. Ah, percebi. Se calhar indústria,
mais
têxtil, tipo.
indústria, e há de facto, ou seja, sinto, por exemplo, na indústria têxtil, claramente uma revolução.
Mas isso diz-lhe o quê? Que se calhar as pessoas e os empresários já estão a olhar para essa valorização de forma mais tangível.
Houve um ajuste. Depois da crise e das falências, a um novo ciclo tecnologicamente mais evoluído, ou seja, a mistura da evolução tecnológica com a capacidade de fazer com a manualidade. Nós temos em Portugal essa bomba de vantagem competitiva, que é poder ter estes dois lados pronto, que se aplica ao calçado, ou aos têxteis, ou uma série de outras indústrias, quando se misturam estes dois
E
aspectos.
nessas misturas e nessas colisões e explosões, as marcas que estão a trabalhar, que vocês têm vindo a trabalhar nesta última década, ou se calhar nos últimos 5 anos, suponhamos, como é que interpreta estas marcas, Carlos? São marcas corajosas, audazes, são marcas que têm medo de futuro, são marcas que têm receio da sua identidade ou são assumidamente portuguesas e corajosamente competem nos
Não,
palcos?
vejo uma diferença fundamental. Engraçado me perguntar isso. Há uma diferença fundamental. Há 10 anos pediam-me para não pôr Portugal em lado nenhum.
Ah.
E era visto, era quase do género: Carlos, não venha lá com as suas coisas, aí da Portugalidade,
Certo, e poesia
que
da
isso não
Portugalidade.
vende. Pá, eu não está enganado, não, e tal. Não, pá, não ponham lá com essas coisas. E para quem me conhece, sabe, a mal ou bem eu conseguia sempre pôr alguma coisinha, mas era sempre, pá, não venha cá com essas coisas e tal. Hoje é o contrário. Hoje não é o contrário, mas é.
Mas o Carlos tem feito com muita consistência esse caminho da Portugalidade. Eu, quando o conheci, foi precisamente para aí há uns 8, 9 anos, o Carlos já era um pilar e boa parte do seu léxico e as nossas conversas e aquilo que o
Sim,
Carlos defendia,
não é,
essa genialidade
não
de
é muito
Portugal,
diferente
não é?
daquilo que defendo agora. Sim, mas o que é certo é que uma coisa era o discurso que eu tinha e que eu desenvolvia nas minhas atividades, no qual era eu que decidia. Outra coisa é colocar esse discurso nas marcas dos outros, não é, nos meus clientes. E a diferença está entre, há 10 anos a esta parte, hoje a Portugalidade é uma matriz de quase todos os meus clientes. De quase todos. De quase todos. Mesmo os estrangeiros.
Mesmo
Eu lembro-me o
estrangeiros.
último projeto que nós fizemos para a Coca-Cola, não é recente, não sei, tem 2 ou 3 anos, que era a Portugalidade da Coca-Cola. E, portanto, mesmo as marcas estrangeiras querem estar num país e, portanto, têm que usar. Aliás, na altura, o trabalho até foi desenvolvido com base num protocolo que a Coca-Cola assinou com o Instituto de Preservação do Património, etc. E, portanto, era uma coisa com substância, não era apenas uma carta de amor ao país. Era, a Coca-Cola pôs dinheiro para ajudar enfim, manter uma série de monumentos que depois nós usámos para fazer uma série de coisas. E portanto, mesmo esse, mesmo. Então, estrangeiros sempre foi entendível. Pronto, querem estar neste mercado, querem ser portugueses e não são. Os portugueses não queriam ser. E não queriam ser em Portugal e não queriam, sobretudo, ser no estrangeiro. Ou seja, achavam que as marcas não ser português seria um problema numa data de sítios. Ainda é. Ou seja, ainda existem alguns produtos onde Portugal não é propriamente. Sabe, se eu quiser fazer um perfume português, não é? Ou em Braga, os amigos, não sei se são comuns.
O Daniel.
O Daniel fazem muito bem, está a fazer o percurso da sua marca. Portugal não é um país perfumista, não é? Mas aos bocadinhos estamos a fazer o caminho, não é? Não em particular do perfume, mas de sermos um país que pode ditar modas, por onde passam coisas, por onde se criam coisas. Nós temos um passado mais rico do que a maioria dos outros países que aspiram a estar neste tipo de campeonato e claramente para conseguir ter argumentos para concorrer com França ou com a Itália, que não é
fácil. O que
está
a dizer está-me a fazer pensar numa coisa curiosa, que é, se calhar nós temos ativos de passado, coisas intemporais, como a comida, a gastronomia, os têxteis e a qualidade de alguns desses artifícios tradicionais, produtos ou serviços tradicionais, e por outro lado temos esta fronteira emergente da tecnologia e Portugal está a competir em bons palcos internacionais.
Temos que juntar as duas coisas.
Estamos a ver nos últimos anos também um investimento internacional cá em Portugal e a montarem operações muito sofisticadas, a Critical Software com a BMW.
Certo.
O carro do futuro todo, de uma das maiores marcas do mundo a ser produzido cá em Portugal.
Certo.
Pela qualidade e pela legibilidade dos portugueses.
Certo.
Ou seja,
se essa é uma característica muito de trás.
Antiga.
Que é que nos permitiu fazer as viagens que fizemos com uma meia dúzia de desgraçados que dominavam mais ou menos.
Eu às vezes gosto de brincar e digo que o Dom João II na verdade devia ser um engenheiro,
sim,
porque ele tinha a mentalidade de um engenheiro. Ou seja, será que nós já somos engenheiros há muito tempo? Sempre pensamos que isso era mau, chamávamos-lhe desenrascanço, mas agora desenrascanço chama-se agilidade e curiosamente é a coisa mais valorizada no mundo corporativo, no mundo inteiro.
Sim.
Toda a gente quer ser ágil.
Capacidade de desenrascar é basicamente isso. É
porque,
capacidade por
exemplo,
de olhar para o mundo.
A BMW investiu em Portugal com a Critical Software com base neste critério de agilidade.
Claro.
Fizeram um benchmark mundial e pá, estes são os tipos mais ágeis que existem,
claro.
E é com eles que nós temos que trabalhar.
Porque as características que nós temos enquanto povo, para além de outras, não nos fixamos. É que podemos ser ágeis e antipáticos ou frios. Não, é que somos ágeis, somos dóceis, somos abertos ao mundo, falamos mais que uma língua e se não sabemos, aprendemos, certo? E portanto, estas coisas todas para nós são lugares comuns e pronto, estamos nos sítios maravilhosos, onde ainda podemos deixar mais ou menos a porta de casa aberta, etc, etc. Portanto, com este contexto onde se come otimamente e se bebe barato, não é? São coisas que nós não valorizamos, damos como normal, não é? Como, opa, isto é. Aliás, eu sempre combati muito aquela coisa das pessoas que diziam mal de Portugal, porque a maior parte das pessoas que diziam mal eram os que não viajavam,
certo.
Não é?
Só. A maioria.
Não viajavam.
É.
Diziam, ah, não, lá fora é que é bom. Disse,
lá fora onde?
Não, diziam assim, ai, na Finlândia que é bom. Sim, mas você já esteve na Finlândia? Poxa, epá, deve ter algumas coisas boas, mas não são muitas. Não é?
É.
Epá, pronto, e claro, também a economia organizadinha, pois, também se não tivesse isso, não vivia lá ninguém.
Será que o Fernando Santos nos ajudou muito? Com aquele campeonato, com aquela vitória e que nos fez acreditar, espera lá, nós podemos ser campeões, pá, mesmo contra as probabilidades.
Sim, claro que sim, claro que sim, claro que sem dúvida, nós precisamos, a diferença, o que a seleção fez foi legitimarmos com nós próprios, precisávamos sempre da legitimação dos outros e mesmo quando foi o campeonato da Europa poderíamos ter ganho, facilmente poderíamos ter ganho, só perdemos o último jogo com a Grécia, não é?
Sim, mesmo claro.
Éramos treinados pelo. Como
Não
é que ele
faço
se chama?
ideia.
O treinador brasileiro, pelo
Scolari.
o Scolari. E ficava aquela coisa: ah, não, o pessoal brasileiro é que tem aquela capacidade de agregar, que mais nenhum português tinha. E de facto, ele conseguiu agregar de uma forma entusiasta. mas não conseguimos concretizar, não conseguimos vencer. Portanto, ficou aquela coisa de que, ah, afinal nós somos muita poeira e não temos substância. Aquilo que aconteceu com o campeonato de futebol foi mostrarmos, não, afinal de contas, nós somos pouca poeira e se calhar não temos a substância, não temos assim um, não somos verdadeiramente melhores do que os outros, mas conseguimos ganhar. E ganhar é uma das coisas que eu acho que se faz com persistência, coerência, resiliência, resistência, e isso foi o que foi aplicado.
Ganhar em Portugal, nós temos uma relação muito paradoxal com o ganhar. Porque nós demoramos uma década a aceitar Ronaldo, não é? Nós somos o país de
É um
Ronaldo.
bocado estúpido.
O Carlos viaja pelo mundo todo, já teve em imensos sítios,
Sim.
certamente, como eu disse, sou português, és português. Epá, adoro Portugal por causa de Ronaldo. A minha mãe, por exemplo, na escola, a minha mãe é professora e a minha irmã pequena, mais nova também, e há este discurso do ganhar ou perder é igual, o que importa é jogar e participar, e
Pois.
ganhar não é mais importante. E mesmo durante o Euro, o Fernando Santos levou aquela equipa fabulosa, lindíssima, levou-nos até à final. Eu lembro-me imensas
Sim, o
pessoas
pessoal
à minha
estava todo.
volta que diziam que aquilo não era um esforço merecedor, que não era futebol bonito, que não era futebol adequado. Epá, mas e ele a ganhar
Sim.
jogo atrás de jogo?
Depois jogo atrás para si.
Então perguntava-me, então, o que é que seria a métrica
Sim.
de êxito
Era
aqui?
ganhar 10-0 a cada um e fitar debaixo das pernas. Epá, isso não é viável, não é possível. Não é?
Será que às vezes também é esse
Ah.
tema da valorização, mas depois também parece que nunca chega, não?
Eu acho muita graça às pessoas dizer. Muita gente diz: Ah, Ronaldo, eu não gosto do Ronaldo, eu gosto é do Messi. E quando eu estou assim mais chateado, ou quando tenho paciência para guerrear, eu explico a essas pessoas: dizer, é por causa disso que nós somos um país pobre. É por causa dessa incapacidade de aceitar uma coisa extraordinária que nós temos e de a valorizar e dizer assim: Não, como é que nós vamos tirar partido? Nós temos o homem mais conhecido do planeta.
Literalmente.
185 milhões. Fiz
No
outro dia uma
Facebook.
conferência que eu comparei ele com a mesma idade, ele tem mais seguidores do que Jesus.
Ah, seguramente.
Portanto, não é?
Seguramente.
E portanto,
Seguramente.
o que significa que, do ponto de vista, digamos, da capacidade agregadora, consegue agregar mais do que uma religião, não é? O que é incomparável, quer dizer, não tem, os números são
É,
mesmo.
não tem precedentes, é
Os
messiânico,
números são
literalmente.
mesmo difíceis de.
São 200 e tal milhões de pessoas no Facebook, uma coisa
São
assim, não é?
185 milhões
Meu Deus.
no Instagram.
Ou no
Quer dizer,
Instagram.
hoje já deve ser mais. E portanto, quando se tem isso, tem-se de facto um. E há uma razão, quer dizer, ele não é conhecido por ter morto ninguém, porque a notoriedade muitas vezes, não é?
É negativa,
O
claro.
Hitler é muito conhecido, não
Certo,
é?
verdade.
E portanto, o Stalin, não sei quanto, há uma série de coisas. O Trump também é muito conhecido e não é
Certo.
provavelmente pelas boas razões. Portanto, ele é conhecido maioritariamente por boas razões, não é? Tem uma conduta quase perfeita, depois apanharam que violou não sei quem, mas, enfim,
Até ver, não é?
até ver, não é? E depois, mas é quase perfeito, não é? Depois tem uma mulher bonita, então não sei, mas depois arranja lá uns filhos, faz uns filhos sem mãe, portanto, para lhe darem uma certa imperfeição, ou então é quase a perfeição da maternidade, não é? Que nem mãe precisa, não é? Está ali quase uma história quase sagrada. Mas é um exemplo como pessoa, como atleta, não é?
Como profissional,
Como
não é?
exemplo de pessoa, como profissional, portanto,
Isso
não
que a
tem.
mim parece-me é que essa arrogância e o distanciamento e quantas pessoas se demoraram a aceitá-lo impede-nos de aprender com ele, impede-nos de usá-lo como uma referência. Até se calhar sem que isso permita de forma, por exemplo, porque também uma das consequências, se houve uma consequência eventualmente negativa, acho que se calhar a única foi inscreveu-se demasiado esta ideia do somos os melhores do mundo e às vezes usa-se com muita leviandade. O somos o melhor do mundo, porque ser o melhor do mundo em alguma coisa é realmente difícil e singular.
Claro, como é óbvio que a
Mas
probabilidade de ser o melhor do mundo
é muito
é baixíssima.
baixíssima. Mas acho que o afastamento deliberado daquela pessoa ou da persona que ele defende e
Sim.
daquilo que nós sabemos dele impede-nos de aprender com ele, impede-nos
Sim.
de usá-lo como essa
Esse
referência.
sentimento, mas esse sentimento prende-se com o não aceitarmos que somos bons. E no caso, o Ronaldo está mais do que legitimado internacionalmente. Depois já ganhou tudo. Ele, neste momento, está naquilo que ele já tinha anunciado há muito tempo, então, e que ninguém queria acreditar. Quando ele anunciava há tanto tempo que queria ser o melhor do mundo de sempre, não é? Que é o que ele está a perseguir agora, não é?
Sim, ele tentou fazer duas coisas, o melhor do mundo num momento específico e.
E agora o de sempre, portanto, ele quer ultrapassar o Pelé, eu não sei quantos, portanto, nos golos, nisto, nas vitórias, naquilo, naqueles. E portanto, o campeonato dele já não é dos humanos, não é?
Mas o Carlos critica, ou melhor, eu tenho certeza que não, porque há uma criatura
Não, eu acho que ele é
que é
extra.
lindíssima, a Corrie, não é? Não foi ter ganho um Nobel que impediu a Corrie de deixar de ser curiosa para ir atrás. Ela não deve ter ido atrás de, mas. O facto de ter ganho um Nobel não lhe permitiu, bom, vou parar de exercer ciência como
Claro.
exercia. E foi o facto de, se calhar, ter ganho um, a humildade de depois ter ganho um Nobel, que é preciso
Sim.
ter para ainda ter percorrido o caminho para ganhar outro. Acho que, no caso do Ronaldo, a coisa que me fascina naquela criatura não é o facto de ele pontualmente meter 3 ou 4 golos, é de pelo menos mete sempre um. Ou seja,
Sim,
a
porque é a
coerência.
consistência, voltamos à questão, consistência, resiliência, porque o campeonato dele não é marcar um golo naquele jogo, é marcar mais golos do que qualquer outro na vida inteira. E portanto, percebe, não é
Isso não
ganhar
será
aquele jogo,
difícil,
mas
porque eu acho que vocês na Ivity também devem ter esse problema, que é, para todos os efeitos, no vosso território, vocês vão na linha da frente, destacadíssimos há muito tempo.
certo.
E às vezes, quando se tem muito, muito êxito, corremos o risco, por um lado, de ficarmos reféns do nosso próprio êxito, não é? E uma dessas manifestações é, se calhar, deixar de ter sede para continuar a ultrapassar e a ganhar leões de cano, como vocês já ganharam.
É um facto.
Como é que o Carlos aqui dentro. Em si, com o Paulo e com uma equipa enorme, de gente muito criativa e se calhar
Sim,
difícil de gerir,
sim.
o que é que vos alimenta para continuarem a desenhar marcas atípicas e a ganhar linhas de cano, como
Sim,
fizeram?
a mim, como ali, posso falar mais por mim. Um dos meus defeitos é ser insatisfeito. E portanto. É um defeito, é um problema. Porque cria ansiedade nas outras pessoas todas. E também a mim, mas eu como já vi, eu convivo bem com isto, não é? E portanto, como eu sou insatisfeito, não vejo o caminho feito. Vejo sempre o caminho. E, portanto, não vejo o caminho pronto. Não vejo. Chegámos, ganhámos isto. Tá conseguido. Não, eu já estou noutra. Não, e
É jogo
portanto.
infinito para si isto.
É, para mim é um jogo infinito. Para mim é mais aquela teoria de não é de ganhar um jogo, é ver quem é que está mais tempo no jogo.
Sim, Muhammad Ali tinha essa citação lindíssima que ele dizia: o que interessa é ser o último tipo de pé, não é? No tapete interessa ser o último tipo de pé, não é?
Exatamente. É um pouco isso.
Mas é que vocês estão a fazer isso há 3 décadas, não é? Desde a Novo Design
É,
até
nós
hoje.
começámos em 85 e, portanto,
35.
é mesmo o exercício de quem está mais tempo em jogo. Portanto, já não é apenas de ganhar o jogo, não é? Porque o jogo, não, eu não vejo a coisa como o limite do jogo, mas sim como o limite do tempo. E esse desafio de manter. Outro dia, já me aconteceu muitas vezes, mas agora recentemente, num jantar com muita gente que eu não conhecia, e que faço, enfim, algumas coisas públicas que faço. As pessoas conhecem-me ou ouviram, não sei quantos, e uma pessoa veio ter comigo e dizia assim: pá, você é um fenómeno de longevidade, Zé, na sua profissão. E eu, não sei se é um fenómeno, mas é uma coisa que não é um acaso. Não é inocente, não é. É uma coisa que eu sei o trabalho que dá. Como ser atleta. Durante 35 anos ou 40, e respeitando o ciclo de uma vida que não, onde nós vamos tendo menos, vamos envelhecer, não é? Temos menos energia física, portanto temos que olhar para a coisa de outra forma. E acho que fazer uma carreira longa com sucesso é saber gerir com inteligência as capacidades que temos disponíveis a cada momento, não é?
E vocês são o mais parecido com os Rolling Stones que nós temos neste país, não é? Porque
Pois é, um bocado os
como é que se faz
velhotes.
para. Não,
É
não, não,
engraçado, nós temos uma
não.
fotografia que é aquela dos nossos Believes, que é a primeira. Aliás, nós estamos a fazer um livro que é os Ivity Believes, que fotografamos com os nossos clientes. Estamos a fazer, já vamos na...
Estão a publicar numa revista
na 30, sim, também publicamos. Publicamos na Marketeer e na Executive Digest, assim, numa coisa ou outra, mas o objetivo destas fotos e destes textos são para fazer um livro. E é engraçado porque tudo começou com estas duas fotos. Aquela foi tirada, foi um acaso, quer dizer, um fotógrafo estava a apanhar esse dia e me mandou. Pá, e vimos ali, de facto, uma relação de cumplicidade.
Muito bonito.
De cumplicidade, que é verdadeira. E pronto, vimos ali uma coisa, pá, quem sabe, vamos fazer cliente a cliente e vamos contar o que é que nós acreditamos, vamos usar, a propósito de um cliente, o que é que nós acreditamos. E naquele caso, uma marca não é um ponto de chegada, é um caminho. Mas tudo surgiu desta fotografia, que foi feita no mesmo dia, mais ou menos, ou no outro dia a seguir, foi feita em Campo Maior, no armazém de café do Sr. Aveiro, e onde diziam, pá, isto parece os Rolling Stones, não porque sejamos parecidos, mas por essa alegoria que está a dizer. Não porque toquemos, não toque.
Eu estou a associar a evitar Rolling Stones não por serem velhos de todo, é porque disco após disco é muito
não,
difícil pegar num disco
mas
do
tem
Stones.
Envelhecimento.
Oh, Carlos, mas é muito difícil pegar num disco do Stones e não ter lá algumas faixas que são absolutamente intemporais e sensacionais. Mesmo este último Doom and Gloom, aquilo podia ser uma faixa de 80, de
Sim.
75, tem uma força, tem uma energia, uma vida, não é? Mesmo esta marca nova que vocês fizeram, esta última, pá, muito. Eu vi aquela marca, a da Bairrada.
Sim.
Epá, tem ali alguns detalhes e depois a materialização na marca de uns vários formatos. Eu vi
Sim,
pouquíssimo.
tem energia,
Epá,
sim.
tem
Tentamos gerir essa
energia.
energia nessa e em todas as que fazemos.
Década após década.
Sim, mas isso é com insatisfação. Da minha parte, é com insatisfação. O Paulo vê de outra maneira, mais com sabedoria do que. Aliás, aquela fotografia mostra um bocadinho bem, não é? Ele está com os olhos fechados e mais. Ele é mais uma pessoa que goza mais a vida, que está mais.
No presente?
Está mais no presente. Eu sou mais insatisfeito. Eu sou mais o que estou à procura do próximo golo.
Sofre
Não
por antecipação também?
é? Estou a estudar para diminuir substancialmente o impacto que o futuro tem em mim. Sim.
Está a conseguir?
Estou a
Ok.
conseguir. Não
Há
totalmente,
esperança.
mas estou a conseguir. Sim, estou a conseguir.
Porque também é um treino. Antes de começarmos a gravar, o Carlos estava-me a explicar que está a fazer uma formação muito longa, quase um doutoramento, de muitos anos, para se tornar um professor, ou um mestre, ou um
Não, o
sábio,
especialista em morte.
um especialista em morte. Portanto, através do yoga
Nessa
e.
altura morri. Quando fizer, sou especialista, porque quando lá chegar.
Sim, mas estava-me a explicar desse curso longo e é também essa tentativa de se conhecer a si próprio e de se encontrar e também de.
De
Isso de.
gerir o ciclo da vida, de ser capaz de gerir com intensidade o ciclo da vida que tende naturalmente para se aproximar de nós desaparecermos enquanto estrutura física. E temos que ser capazes de aceitar as perdas que nós temos de energia, de capacidade.
De memória, muitas
Diversas
vezes, não é?
naturezas, mas também podemos potenciar a capacidade que temos de processamento de outras coisas.
Sim,
Eu
por
consigo
exemplo,
processar muito mais depressa o diagnóstico de uma coisa.
Sim, a fotografia que o Carlos estava a mostrar há bocado com o Sr. Naveiro já é um cavalheiro com mais de 80 anos e
O Sr.
mantém.
Aber tem 86 e continua com uma. Continua, portanto, está debilitado do ponto de vista físico,
Fisicamente, mas está com uma
etc., etc., mas
lucidez
com uma
cognitiva.
capacidade de processamento, eu não diria que é em rapidez, mas pode ser lenta, mas é muito lúcida. Percebe? Ou seja, é a capacidade de irmos vendo com mais clarividência algumas coisas. Mas vamos fazê-lo, eu acho que vamos fazê-lo melhor se estivermos mais lúcidos também perante a vida. Ou seja, para ser um Rolling Stone na vida toda, sabendo envelhecer e fazendo sempre com uma perspectiva de superação, é super difícil, né? Superarmos aquilo que já fizemos. Acho que temos que estar bem connosco próprios. E depois temos que ter o um sentido. Não sei se é competitivo, mas Acho que não, eu acho que posso dizer isso, tenho uma relação depois com as coisas pessoais diferente da, mas eu acho que temos que ter algum sentido de deixar a nossa marca. Percebe o que quero dizer? Não pode ser demasiado ego, porque se for demasiado ego, depois a coisa fica balofa. Mas de consciência, de responsabilidade, aquela pergunta toda que se faz mais à frente, que se faz quando estivermos a morrer, mesmo, é o que é que eu deixei? E vamos deixar muito pouca coisa, não? Tu vives cheio de tralha, mas não é estas coisas que vou deixar, não é? E mais do que gosto, fico mesmo orgulhoso de ser visto como um exemplo de resistência e de resiliência e de persistência. Para mim é mais importante isso do que se fez uma marca muito bem, ou se fez aquela, ou se fez a outra. Esse é o sermos consistentes com aquilo que fazemos na vida, eu acho que é uma coisa super importante. Não é fazer sempre a mesma coisa. É fazer um caminho. Estamos a falar do Ronaldo, que o Ronaldo faz um caminho. Certo? Ele faz como ninguém, um caminho extraordinário. Não é? Cada um de nós pode fazer o nosso caminho extraordinário. Não é?
Eu faço-te uma pergunta muito curiosa, que é, em retrospectiva, percebo tudo o que o Carlos está dizendo, aquela ideia do só se podem colocar os pontos nos is, olhar para trás e com um is. Quando o Carlos tinha 20, o Carlos era movido por um plano específico, um objetivo, um ponto de chegada, já era na altura movido pelo caminho, ou seja, o melhor da festa é esperar por ela, portanto, vivamos a festa e a preparação da festa, ou como é que se foi encontrando?
Eu sempre fui movido pela insatisfação. Esse é o
Ok.
ponto comum. Insatisfação, a dúvida, o questionar, o habituar-me a confrontar e a ter as consequências do confronto, não é? Do confronto, pôr em causa um professor na universidade, um caraças, vou-me chumbar, pronto, coisas dessa natureza, não é? Mas que me alimentava-me, a diferença, o olhar para o outro lado, o procurar na rua do lado. Se há aqui uma rua principal, não é essa que me interessa. Percebe? Vou procurar na rua do lado, se não há lá nada. Existe uma boa probabilidade de não haver lá nada, mas eu vou procurar na mesma. Percebe? Portanto, e às vezes encontro.
Sente,
Percebe?
quando encontra, sente, não
Ah,
sente.
sinto,
Ah,
como é
isto
óbvio.
faz sentido.
Sinto, como é óbvio. Como é
Isto
óbvio.
funciona.
Olha, com a idade, sinto cada vez mais a ligação entre a abertura para encontrar e encontrar.
É material esse sentimento, não é? Quando se está a pensar num problema, numa linha de copy, numa imagem, num
Sim,
logotipo, numa identidade, e de
claramente.
repente, ah, é
Só que
isto.
não é de repente.
Sim, claro,
É um momento
mas há um momento ali muitas vezes epifânico, não
descontrolado,
é?
mas o caminho não é. O caminho é um caminho que tem que. Tem que tem, É um caminho de nos dispormos a encontrar uma coisa, de nos estimularmos, de nos inspirarmos, de estruturarmos o pensamento, enfim, de conseguir ter disciplina para marcar golos. Os golos marcam-se por acaso, não é? Ou num momento que não é possível planear, ou mesmo que se planeie, pode até ser outro. Mas o que é certo é que é preciso treinar para se marcar. Certo? E portanto, tem que se estar preparado para. Temos que nos estar preparados para nos acontecer aquilo que procuramos. Não é?
É, percebo. Isto também deve significar que, se calhar, da parte do Carlos, o Carlos deve procurar em tudo que é lugar, ou seja,
Ah,
para ele ser prognóstico.
eu procuro em todo lado, nas porcarias, procuro rigorosamente em todo lado. Não tenho. Aliás, basta ver aqui à minha volta que é suspeito. Eu não tenho aqui uma linha. Pronto, pode encontrar aqui algumas coisas de arte popular portuguesa mais coerentes, mas o resto é tudo incoerente, não é? Eu tenho porcarias de todas as naturezas possíveis e imaginárias, e a inspiração vem precisamente vem de quase tudo.
Incluindo os sentidos, não é? Pode ser um aroma, pode ser
Pode ser
um
qualquer
cheiro,
coisa.
um som.
Pode ser qualquer coisa. Aliás, uma das coisas que eu para o ano espero praticar mais, porque eu estabeleço uma relação direta há muitos anos com isto que vou dizer, mas não pratico, que é uma coisa estúpida. É, eu consigo criar verdadeiramente a voar, a andar de avião. É um momento de há uma série de coisas. Marca, a marca Portugal Sou Eu, queria ir a caminho para o Japão. No avião que escrevia as coisas todas e a marca é Portugal Sou Eu. E acho que nessa viagem para o Japão até nem fiz só essa, fiz duas. E portanto, para o ano vou mesmo praticar, vou tentar voar pelo menos uma vez por mês. Não propriamente voar para o Porto ou voar
Sim,
para.
Sim, voos longos.
Voos um bocadinho mais longe, porque provavelmente não consigo também ir para o Japão todos os meses, mas voos mais longos, porque só o ato de voar, só o ato de estar no céu, a sério, é dos sítios onde sinto mais inspiração. E portanto tenho que praticar isso, tenho que praticar. E vou praticar, para além do ato de chegar a outro sítio e estar noutra cultura, ou estar à procura de cruzamentos estar-me a deixar contaminar por outros, falava dos cheiros, outros cheiros, outros sabores, outras línguas. Também parece uma coisa vulgar, não é? Nós inspiramos-nos todos, quase todos, em viagens. Mas eu tenho uma relação direta, muito objetiva, na capacidade de criar com o voar. Ao
Acho que
ponto,
isso é
há
bom.
um dia, hei de experimentar uma coisa para o ano que vem, que é quase ir e voltar. E para perceber se é mesmo voar ou se também conta com outro sítio. Só ir e voltar. Porque de facto o voo é uma coisa que me. Eu passei de ser. Já vou bastante. Não é? E portanto. Mas há muitos anos eu tinha medo de voar. Tinha medo daquelas pessoas que tinham agarrado assim ao banco. Agora, pronto, espero que não me aconteça assim nada que me assuste e que eu altere isto. Mas. Eu dou-me bem com tudo, com a trepidação, com tudo. Está tudo bem. Está tudo ótimo. Para mim é um momento de. É como se ver o mundo de cima. É estar noutro. É estar num. É estar ali num espaço que potencia a ligação. E a concentração, porque ninguém me telefona, porque ninguém. Pronto. É assim uma coisa que é relativamente banal, mas que comigo funciona como um estímulo extraordinário. Eu ir para o aeroporto, fico estimulado.
Meu cara, acho que essa é a maneira mais incrível para fechar
Sim.
este momento com esses voos.
Sim, com estes voos para continuar, temos que continuar todos a voar no sentido figurado, também, além do físico, é voar. Não é só navegar, agora temos que voar.
Voar.
Voar é preciso.
Muito obrigado.
Ok.